Vamos para mais uma edição do Terra a Terra, hoje em direto de Valpaços, na 22ª edição da Feira do Folar. Equipa TSF, Joaquim Pedro e Eduardo Pinto, bom dia.
Olá, bom dia. Já estamos aqui no pavilhão multiusos de Valpaços, num dia que amanheceu com sol e a prometer temperaturas bem mais agradáveis do que aquelas que se registavam ontem à noite. Uma noite fresca, para não dizer fria, mas mesmo assim com os valpacenses, e não só, a demonstrar que estavam ansiosos por uma feira, um certame destes que já teve dias altos antes da pandemia e que agora se espera que volte a ter naturalmente. Terra a Terra em Valpaços, capital do Folar, mais capital ainda este fim de semana em que se realiza a feira que o mostra e dá a provar a todo o mundo. É a 22ª edição da Feira do Folar, Produtos da Terra e Seus Sabores, que começou ontem no pavilhão multiusos e termina amanhã. Isto acontece depois de 2 anos de pausa nas feiras, como eram conhecidas antes de a pandemia de Covid-19 chegar a Portugal, com muita gente, muito convívio, alegria e diversão à mistura. Foram 2 anos de tristezas que há que espiar no certame deste ano, embora com juízo, que a pandemia, claro, ainda não acabou. Um folar compõe uma mesa, seja à merenda, acompanhando com um bom vinho, ou ao pequeno almoço, com café. E como me diziam ontem, não há cá bem meu finto, como se diz por aqui e por toda a região transmontana. É verdade, há quem acompanhe com um café, logo pela manhã, e asseguram-nos que é um bom mata-bicho, como também se diz por cá. E nós temos aqui, precisamente à nossa frente, um folar de carne de Valpaços, com indicação geográfica protegida, e foi gentilmente cedido há instantes pela Pastelaria Pereira. Está ainda quentinho. Senhor Presidente Amílcar Almeida, eu desafiava a cortarmos já aqui, exatamente, estamos a abrir este saco de papel, e agora o Presidente, a rádio não tem imagens, mas o Presidente da Câmara corta neste momento com uma faca. E, entretanto, vou apresentando os outros convidados para esta mesa, além do Presidente do Município de Valpaços, Amílcar Almeida, o Presidente da Adega Cooperativa de Valpaços, Pedro Vinagre, ainda Arnaldo Mourão, que é representante da Cooperativa dos Olivicultores de Valpaços, e também vamos ter José Vieira, Presidente da Cooperativa Agrícola de Valpaços, a Copaços, que esteve na origem da certificação do folar de Valpaços, que agora ostenta a indicação geográfica protegida. Se por acaso ouvirem o roncar dos motores, aqui ao lado do pavilhão multiusos, são os perigosos. Não, eles não trazem perigo aqui para a nossa feira, mas estão neste momento a iniciar mais um passeio de motos, não é verdade? E é também uma das iniciativas desta Feira do Folar. Senhor Presidente, bom dia. Já cortou o folar e ainda fumega.
Bom dia. Cumprimento o painel, Sr. Presidente da Cooperativa Agrícola de Valpaços, o representante da Cooperativa Olivicultores, também aqui presente. Ainda não chegou o Sr. Presidente da Adega Cooperativa de Valpaços. E, naturalmente, e felicito também, mais uma vez, pelo facto do programa Terra a Terra se encontrar em Valpaços, sendo já habitual a vossa presença e que, de facto, presta um excelente serviço a todo o mundo rural. Conforme disse bem, portanto, acabei de cortar a seu pedido o folar de Valpaços e, portanto, ainda fumega, porque está quentinho,
é assim,
e é uma delícia.
É assim que ele sabe melhor, quentinho, ou sabe bem de qualquer maneira?
Ele sabe de qualquer forma, portanto, porque o folar nós valpacenses estamos habituados a comer folar, seja ao pequeno almoço, seja até um lanche, ou mesmo um jantar aligeirado, como se costuma dizer também aqui pela nossa região.
Uma sopa e
uma fatia de folar já naturalmente, já nos compõe, já podemos ir para a cama com a barriguinha bem composta, e é isso que efetivamente o nosso povo gosta.
Como é que é melhor, com vinho ou com café?
Depende, naturalmente, isso é sempre fica ao agrado de cada um. Há quem, portanto, ao lanche, certamente será acompanhado de uma boa pinga, e ao pequeno almoço, naturalmente, com um cafezinho, ou com um leite, ou com um chá, portanto, isto fica sempre ao critério de cada um. Uma coisa é certa, sabe bem,
de qualquer
forma, e é a qualquer hora. Hoje os valpacenses habituaram-se a ter o fular sempre à mesa. Portanto, se no passado, portanto, estava associado ao período ou à época pascal, portanto, durante o período da Páscoa, em que efetivamente os afilhados visitavam o padrinho e o padrinho tinha sempre um fularzinho para oferecer ao afilhado, hoje já não sucede assim. Hoje, portanto, os valpacenses não só, portanto, têm à mesa diariamente, como também fazem questão de efetivamente oferecer a quem nos visita para que conheçam e que apreciem esta iguaria.
E continuamos a ouvir as motas de fundo, mas vamos avançando. Senhor Presidente, era uma data aguardada, cuidando também que a pandemia desse algumas tréguas, infelizmente ainda não as deu todas, mas que permitisse voltar a realizar feiras presenciais. E é o que está a acontecer. A diferença para o antigamente, digamos assim, não é muita.
Permita-me dizer o seguinte, naturalmente que nestes últimos dois anos, que não foi possível fazermos a feira em modo presencial, a Câmara Municipal tomou o cuidado no sentido de criar uma plataforma www.fularvalpacos.pt no sentido de prestar um excelente serviço a quem de facto trabalha todo o ano e para valorizar não só o homem da terra, mas também as riquezas da terra. E, portanto, foi um sucesso. As pessoas puderam, ainda que à distância, não podendo se deslocar a Valpaços, ter à sua mesa os produtos de qualidade deste concelho, que é um concelho rico no setor primário. E permita-me fazer já alusão, para além do inconfundível e inigualável fular de Valpaços, IGP, portanto, Valpaços apresenta um cabaz de produtos de excelente qualidade. Desde logo, produz dos melhores azeites do mundo. Ainda o ano passado, o azeite Rosmaninho, da nossa cooperativa agrícola, alcançou o prémio de melhor azeite, o azeite mais saudável do mundo. Portanto, figura sempre nos melhores azeites do mundo, a nível da participação, seja em certames nacional, a nível nacional como internacional, consegue sempre alcançar medalhas e prémios sempre dos melhores. Os vinhos, naturalmente não podemos falar de Valpaços se não associarmos logo ao vinho. Vinho é uma terra de vinhos afamados, foi assim no passado, já ao período da época romana, em que de facto o vinho de Valpaços, na altura o vinho Passum, era o vinho que era transportado para Roma pelos romanos.
E até se fazia aí nos lagares.
E até se fazia aqui nos lagares cavados da rocha. Nós temos uma enorme concentração de lagares espalhados pelo nosso território, que este ano, portanto, foi possível, o ano passado, a colheita do ano passado, fazer o primeiro vinho já engarrafado, portanto, mas fabricado, vamos assim dizer, através dos lagares cavados da rocha, que é o calcatório, e portanto, pelo que temos bons vinhos. E depois falamos naturalmente o ouro da terra fria, que é a nossa castanha, e que de facto que acaba por ser a cultura do castanheiro é que tem maior peso na nossa economia. Portanto, para além disso, temos o mel, diria eu, já em ascensão. Hoje já temos 100 e tal apicultores no concelho, já se produz muito mel. Temos depois outras culturas como a goji, como o mirtilo, como o figo, portanto, como, enfim...
E no concelho de Valpaços dá-se quase tudo.
Nós temos a particularidade, temos o dom, eu diria que este concelho foi talhado para o sucesso. Nós temos um microclima e, portanto, que de facto aquilo que escapa à terra quente, a nível dos produtos, aproveita a terra fria. Portanto, se os nossos solos são férteis, e efetivamente faz com que sejamos um território abençoado por Deus. Portanto, tudo se produz em qualidade e em quantidade. E naturalmente nós, Câmara Municipal, temos que aproveitar essas potencialidades para dar a conhecer, diria mesmo, ao mundo, não só ao mercado nacional, mas também internacional. E tem sido um sucesso. A Câmara Municipal tem feito esse trabalho juntamente com as nossas cooperativas, com os nossos empresários, nome individual, nome coletivo, no sentido de projetar naturalmente, internacionalmente, os nossos produtos. Portanto, é isso que faz com que o setor agrícola seja tão estimado aqui neste concelho, haja um apego enorme por parte da nossa população à terra e que cada vez mais se consiga investir na agricultura. Isto é um contrassenso. Os materiais, portanto, hoje sabemos, os custos de produção é enorme, é o aumento dos preços dos combustíveis, dos fertilizantes, escassez de mão de obra, mas isso não é por si só impeditivo para que os valpacenses voltem as costas à terra. Bem pelo contrário, cada vez mais vêm na terra, vêm na agricultura, a sua forma de sobrevivência e, de facto, o sucesso desta economia tem que passar mesmo por ela.
Já iremos falar também daqui a pouco com alguém que vive da terra e que continua a investir. Voltamos ao fular, falo com José Vieira, que é da Copassos, a Cooperativa Agrícola de Valpassos, que esteve também associada à certificação deste fular, o único fular do país com IGP, Indicação Geográfica Protegida, enfim, os primeiros fulares foram colocados à venda já com este selo IGP, quase um pouco antes da pandemia. Esta pandemia acabou por quebrar um pouco este ciclo ou não?
Muito bom dia, cumprimento o Presidente da Câmara, os colegas de painel e, obviamente, o público da TSF. Como disse, que o fular IGP teve a sua certificação em 2017, portanto tivemos uma edição de 2017, foi a primeira presencial, por assim dizer, a primeira experiência, não como fular, mas como fular IGP, que levou com que os produtores tivessem que ajustar alguma forma de produção, apesar de eles terem o saber ancestral de produção de fular, mas como se compreende, ao termos um produto certificado, temos que cumprir um caderno de especificações e aí foi preciso uma colaboração muito grande entre a Cooperativa Agrícola de Valpassos, o município e os produtores, no sentido de que o produto chegasse ao consumidor já com as características específicas do caderno de especificações. 2018 foi efetivamente o ano de consolidação para o IGP. Infelizmente, 2019 não tivemos feira.
Em 2019 portanto, ainda houve, não houve.
Em 2020, desculpe, 2020. Portanto, o que foi aqui alguma tristeza para os nossos produtores, porque não só pelo rendimento que lhe traz este produto e esta feira, mas também pelo contacto que eles gostam de ter com os clientes e de mostrar o que é bom. Em 2021, o Presidente da Câmara, e muito bem, com os produtores, decidiu avançar para uma feira online, que foi, não veio compensar a feira física, mas que foi um sucesso e que os nossos produtores se adaptaram muito bem. Como o Sr. Presidente disse, nós estamos num concelho essencialmente agrícola, estamos num território rural, E os nossos produtores ainda não estão muito familiarizados com as novas tecnologias. Mas aqui, sim, valeu todo o apoio do município para que a plataforma fosse um sucesso, e foi. Não superou as vendas da feira física, mas foi para além das expectativas, e penso que o Sr. Presidente já referiu isso, para além das expectativas da organização.
Até porque o fular é uma coisa que, vendo e cheirando, como nós cheirámos aqui quando se abriu este, é diferente, não é? Apetece muito mais.
Soja, uma das vantagens tem a feira física, e vocês têm essa experiência, é que quando o fular está a ser fornecido regularmente à feira, que vem da produção, e traz um aroma à feira, quando passa, sente-se, isso vende.
E nós sentimos esse mesmo aroma na padaria Fontoura. Vamos para lá agora, para Argeris, uma aldeia do concelho de Valpassos, onde nesta altura há a grande azáfama de produção de fulares com IGP, Indicação Geográfica Protegida, selo que só o que os produzem nesta terra ostentam, nesta terra Valpassos, entenda-se. Agostinha Fontoura gera agora o negócio, que já foi do pai, que ainda gosta de passar por lá, que é, como quem diz, vigiar se o trabalho corre bem.
Neste momento estamos a tirar uma fornada.
Começou quando? O trabalho para estes fulares que estão agora a sair, começou a que horas?
Começamos às 5:30 da manhã, a preparar a massa, que são massas grandes que levam algum tempo a prepará-las, desde partir os ovos, as manteigas, o azeite e tudo isso. Trabalha sensivelmente aproximadamente 40 minutos e depois levedar, tender. Pronto, tem o seu processo que pode andar à volta das 4 horas.
E quantos folares fizeram nesta fornada?
Nesta fornada devem estar à volta de 140 folares. 140 unidades.
Esperam vendê-los só num dia de feira?
Sim, estes e muitos mais. Há a imagem de outros anos, queremos crer que assim seja, será isto e muito mais, certamente.
Até porque não compram só na feira, há muita gente que vem aqui buscá-los.
Sim, há muita gente que encomenda e que vem e que já também acaba por ser a tradição para muita gente. Pessoas que vêm de Lisboa, que marcam hotel, que vêm para estar à feira, e uma vez que este ano também temos a feira presencial, que é muito importante para o nosso concelho e para todos, não só para o folar, para o azeite, para o vinho, para os fumeiros, tem um grande impacto na economia local e não só, não é só pelo dia ou pelo fim de semana, mas depois é aquilo que se semeia para o ano todo, não é? É o espalhar a palavra.
Portanto, envia depois por correio ou por transportadora para outros pontos do país.
Sim, para Lisboa, para toda a parte do país, pelos transportadores. E cada vez mais, agora a plataforma do Folar de Valpaços, que foi criada pelo município, ainda veio dar mais destaque ao produto, porque aquelas pessoas que não conheciam, e nomeadamente também a televisão e as rádios, acabam por publicitar e as pessoas têm a curiosidade, quem não conhece, de experimentar o nosso folar. E ano após ano é como uma bola, está sempre a crescer. E isso é maravilhoso, só dá a entender que o produto é de excelência.
Esta é época alta, mas vende-se durante todo o ano.
Sim, sempre, durante todo o ano. O folar tem saída cada vez mais, é o que eu digo, está sempre, todos, anos após ano, um amigo traz outro amigo, um amigo traz outro amigo, e isso é incrível.
E isto é de comer e é tão bom que ninguém resiste?
Não há forma como resistir. Isto começa-se a comer e não há forma de conseguirmos.
E um folar posto na mesa é merenda garantida?
Sim, está composto por tudo, não temos que estar. Um folar representa logo o salpicão, a linguiça, o presunto, o pão. É um mix que está ali naquele produto que basta. Um copo de um bom vinho e um bom café também.
E estas pessoas que estão aqui, são trabalhadoras a cada padaria ou não?
São essencialmente minhas familiares, porque nesta altura há uma tiragem muito maior de unidades e onde se requer muita mais mão de obra. E acabam por, pronto, têm, e também já têm um carinho especial para ajudar, e sabendo que toda a gente e todas as mãos são poucas nesta fase. Sim, mas são os meus familiares, a minha filha, as minhas sobrinhas, primas, tias, todo mundo a ajudar.
Este é um trabalho essencialmente feminino, não é?
Sim, eu acho que sim, não sei, aqui na minha casa é.
Se bem que o seu pai estava aqui assim a vigiar.
Vai fazer o controle de qualidade.
Não passa sem vir aqui à padaria?
Não passa sem vir aqui, já foram muitos anos de trabalho e de luta, embora ele agora, pronto, já está reformado há alguns anos, mas para ele é essencial ouvir o barulho, as máquinas e tudo, foi a vida dele.
E isto é um negócio com futuro?
Sim, claro que sim. Já existe há 40 e muitos anos, falo aqui pela padaria Funtura, e neste momento estou eu a gerir, mas não deixo dois para amanhã, ou as minhas filhas, ou quem sabe, o futuro dirá.
O futuro dirá, diz Agostinha Fontoura, que está a gerir o negócio com poucas horas de sono nesta altura, aliás, junto à família, que tem outros empregos, naturalmente, e que agora dispensam várias horas para ajudar no fabrico intensivo de folar. Ora, o folar de Valpaços, que leva o azeite rosmaninho, pergunto ao representante da Cooperativa dos Olivicultores de Valpaços, Arnaldo Mourão, de facto, esta marca, este rosmaninho, está já bem implementado no mercado, é o que integra os folares, como dizia há pouco o Presidente da Câmara, já é conhecido mundialmente.
Sim, sem dúvida, mas permita-me antes cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Amílcar Almeida, representar o Presidente da Copassos e da ADEGA também aqui de Valpassos, cumprimentar todos os ouvintes da TSF e cumprimentar o Eduardo Pinto também, o moderador, e dizer que sim, o azeite de Valpassos já é reconhecido, já é um produto de excelência que todas as pessoas, portanto, a nível nacional, e grande parte das pessoas a nível nacional e internacional, têm conhecimento do valor e da qualidade do azeite de Valpassos. Dizer, em primeiro lugar, e também acrescentando que um produto de grande qualidade, que é o folar, tem que ter também produtos na sua constituição de grande qualidade, produtos de excelência.
Portanto, não há milagres. Se a matéria
não há milagres,
for boa,
se a matéria,
pode ser bom.
Claro, se os ingredientes para fazer o folar não tiverem, se forem de excelência, obviamente que a qualidade não será a mesma. E o azeite rosmaninho confere essa qualidade, confere essa excelência àquilo que estamos aqui hoje a celebrar, que é a Feira do Folar, e que estamos, obviamente, a vivenciar um momento que em Valpassos é único, quando fazemos a Feira do Folar, isto porque é muito relevante e é muito importante tanto para Valpassos como para a economia deste concelho.
Este nome rosmaninho pegou destaque, mantém-no como a vossa principal marca ou tem outras?
Nós temos outras marcas que destacamos, o Vila Nova e o Ancestral. São marcas que são vendidas também pela cooperativa e que têm o selo de qualidade e o selo DOP, ou seja, de denominação de origem protegida, o que confere logo à partida uma segurança para os consumidores também, dando ao azeite este destaque com esta qualidade, e que sabem que aquilo que estão a consumir é, obviamente, o rosmaninho, porque está certificado por entidades independentes que lhe dá esta garantia de ser um produto de excelência, um produto de qualidade e um produto que, em Valpassos, é muito importante para as pessoas, para os agricultores, porque muitos dos agricultores, e cerca de 2.200 associados da cooperativa, dependem em grande parte da economia, dependem do azeite e da azeitona que produzem e que entregam na cooperativa todos os anos. E se me permite aqui dizer, este ano foi um ano excepcional, porque foi um ano em que batemos um recorde de produção.
Eu ia-lhe perguntar isso, porque a nível nacional foi o melhor ano de sempre em termos de quantidade, e ia-lhe perguntar se aqui também aconteceu o mesmo.
Aqui também aconteceu o mesmo, e nós sentimos essa realidade na cooperativa, em que foram entregues na cooperativa cerca de 13 milhões e 300 mil quilos de azeitona.
Isso dá para quantos litros?
Isso dá para cerca de 2 milhões e 500 mil, por aí, próximo dos 3 milhões de litros de azeite.
E a qualidade realmente acompanhou a quantidade?
Pronto, e aqui está, como estava a dizer, foi um ano excepcional também por isso, é que para além de batermos um recorde a nível de quantidade, a qualidade também acompanhou. Nós tivemos azeites de grande qualidade este ano, azeites de 0,2 de acidez, azeites virgem extra, na maior quantidade. Quando costuma ser ao contrário, costuma ser o azeite virgem extra ser uma percentagem menor, e neste ano foi precisamente ao contrário, foi a maior percentagem, porque temos os azeites lampantes, temos os azeites virgem e depois temos os azeites virgem extra. E o virgem extra foi o que tivemos em mais quantidade este ano.
Que é o mais valorizado e o mais saudável.
E é o mais valorizado e o mais saudável, obviamente, sim, neste sentido, sim.
Muito bem, como há pouco falávamos no início deste Terra a Terra, o folar vai bem com café, mas se for assim à merenda, assim ao fim da tarde, com um copo ou dois de vinho bom, se calhar vai melhor. Pedro Vinagre, que é o presidente da Adega Cooperativa de Valpassos, é uma adega que já passou por momentos difíceis, como é que está agora?
Muito bom dia, cumprimento o painel, cumprimento os ouvintes da TSF. Sim, de facto, a adega cooperativa de Valpaços é uma adega muito antiga, já data do ano 1956. Foi uma adega que teve sempre muita força, foi das maiores adegas deste país durante muitos anos. Como uma boa parte das cooperativas, teve os seus momentos altos e baixos. Há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, iniciou um ciclo menos positivo. Neste momento está a crescer de vento em popa e, portanto, está a retomar o belíssimo passado que teve.
Qual é o vinho que aconselharia para acompanhar este folar que temos aqui, olhar para nós e nós com vontade de olhar para ele também, talvez no intervalo?
Olha, eu aconselharia sempre um vinho que fosse um vinho recente. Eu gosto muito dos vinhos frutados e, portanto, nós conseguimos ter essas frutas presentes nos vinhos mais recentes. Não os reservas, mas sim os vinhos do ano ou do ano imediatamente anterior. E, portanto, para acompanhar com o folar de Valpaços, eu penso que um vinho corrente de Valpaços, porque aqui é muito fácil produzir. É muito fácil produzir porque, desde logo, e tenho que fazer o agradecimento aos viticultores da nossa região, porque produzem uvas de grande qualidade, e como se no folar a matéria-prima é fundamental para que ele tenha esta qualidade, no vinho é exatamente a mesma coisa. Nós sem uvas de qualidade não conseguimos vinho de qualidade. E aqui é muito fácil.
Lembro-me de me ter dito há uns tempos, não sei quantos, que Trás-os-Montes, esta região de Trás-os-Montes, tinha das melhores uvas do país, uma vez que se conseguia uma grande qualidade sem aplicar muitos produtos fitossanitários.
Sim, isso é verdade. E em que medida? Nós vinhos de qualidade temos no país todo, no mundo todo, felizmente, porque a mão de enologia é uma mão muito importante na qualidade dos vinhos, mas há uma coisa que eu nunca encontrei em região nenhuma, conheço regiões todas do país, algumas lá fora, e posso-lhes dizer que não há nenhuma região que consiga produzir uvas com a facilidade que nós conseguimos. E porquê? Porque nós fazemos uma média uma a duas aplicações de fitofármacos, temos anos que só com um produto que é biológico, que é um enxofre, conseguimos ter boa qualidade nas uvas, e isso não se encontra em lado nenhum. E se me perguntar porquê é que acontece isso em Trás-os-Montes, é simples. Nós em Trás-os-Montes temos sempre, e vim, apesar de eu ter chegado atrasado, eu vim a ouvir a TSF no carro, e portanto posso acrescentar isto. Em Trás-os-Montes nós temos sempre noites frescas, frias no inverno, mas mesmo no verão nós temos de trazer sempre um casaquinho, porque senão temos um vento, e esse vento é quem nos favorece, porque nós estamos a falar de doenças que são fungos, e esses fungos querem calor e umidade, e nós em Trás-os-Montes temos poucas noites com umidade. E portanto é esse o fenómeno, para já, a natureza nos vai privilegiando, espero que durante muito tempo, mas eu acredito que sim, porque se já os romanos faziam vinho com toda a facilidade, sem tecnologia, sem enologia, e conseguiam fazer vinhos de grande qualidade, e há marcas disso no nosso concelho imensas, portanto para nós é muito mais fácil, eu tenho certeza que o clima aqui não vai mudar durante os próximos anos.
E faziam-no até ao relento, nos lagares escavados na rocha, sem qualquer controlo de temperatura, não é?
Precisamente, é uma realidade, estão aí à vista, cada vez estão a aparecer mais lagares que estavam escondidos, e portanto é um património que se pode ver. Aliás, eu até desafio que as pessoas acho que deviam fazer essa visita. Quem nos está a ouvir, venham ao Valpaços e ver o que são lagares do tempo, da época romana, porque é fabuloso de encontrar essas adegas pré-históricas.
Arnaldo Mourão, queria dizer alguma coisa para eu ter levantado o dedo.
Eu queria acrescentar aqui alguns fatores e a informação relativamente à qualidade do azeite, porque nós chegamos à qualidade de azeite que temos, que é o rosmaninho. Temos também o rosmaninho gourmet em quatro diferentes, portanto, marcas de gourmet, e que são monovarietais, ou seja, que é a Verdial, é o premium, é a Verdial, é o gourmet Verdial, o gourmet Cobrançosa e o gourmet Madural, que também são provavelmente os azeites de topo, aqueles que
portanto, são monovarietais.
São monovarietais e que tem sido um dos fatores e que quero agora realçar, implementados pela atual direção da cooperativa, liderada pelo Sr. Paulo Ribeiro, e que tem feito um trabalho excepcional e que tem aqui muita responsabilidade, por assim dizer, na qualidade dos azeites que temos tido, portanto, ultimamente. Dizer que há outros fatores também, e estes fatores prendem-se também com as condições climatéricas que nós temos na nossa região, em Trás-os-Montes. E essas condições climatéricas têm a ver com os invernos muito frios e com o verão muito quente. O facto de termos aqui invernos muito frios cria logo por si só umas condições específicas em que elimina muitas pragas e muitas doenças. Portanto, dando esta vantagem ao produtor, ao olivicultor, de não ter que fazer tratamentos. Ou seja, o nosso azeite é praticamente todo biológico, tirando um tratamento ou outro que é feito com cobre para proteger as oliveiras, que é também ele biológico, e essencialmente é isso que é feito. Ou seja, é um fator de seleção natural, não é, que faz os tratamentos e que depois produz este azeite que é de excelência. Dizer também que a cooperativa tem implementado algumas medidas e os agricultores, os olivicultores, têm seguido rigorosamente essas medidas que têm a ver com a apanha da azeitona, com o cultivo e principalmente com a apanha.
Portanto, apanham mais cedo e são compensados por...
Exatamente. A apanha é mais cedo, não é? O que confere depois o azeite umas características muito próprias, autênticas, únicas, não é? E depois a azeitona que é apanhada, no mesmo dia é levada à cooperativa, e nesse mesmo dia ela é elaborada, ela é transformada em azeite. Ou seja, todo este processo que é feito neste curto espaço de tempo faz com que o azeite concentre todos os ingredientes e todas as qualidades que vêm na azeitona. Depois, para além disso, também temos máquinas. Ele é feito de uma extração a frio e é feito com máquinas muito atuais também, o que vem, obviamente, potenciar aqui a qualidade do azeite.
Muito bem. Do azeite e do vinho, passamos para uma zona mais fria e onde também se projeta uma barragem, já vou falar com o Sr. Presidente sobre essa questão. Na zona da Padarela, mais concretamente em Cabanas, há uma junta de agricultores que já tira partido de um sistema de rega, onde não falta água, mas o que ali abunda é também o castanheiro. Artur Esteves, presidente da Junta de Agricultores de Cabanas, fundada em 1985, um dos maiores produtores de castanha do concelho, fomos ouvi-lo no meio de um soto, com vista para a zona onde há de nascer a barragem, que é há tanto ansiada para tornar o concelho ainda mais produtivo do que já o é. Artur Esteves, é o exemplo de que produzir castanha ainda compensa muito numa zona onde o soto é o que de melhor se dá e que daria para que mais jovens também se agarrassem à terra e fizessem dela vida.
Sim, é o que se dá, é o que temos cá agora. Dá-se mais outras coisas sem ser os castanheiros agora.
O que é que se dava antes?
Antes dava-se centeio, batatas, milhos, dava-se tudo que era da agricultura agora. Isso tudo deixou de dar dinheiro e o pessoal optou tudo por castanheiros. Só quase beçutos, é o que temos cá mais.
O castanheiro, ou neste caso a castanha, é uma mina praticamente para quem estava habituado a uma agricultura mais de subsistência, não é?
Sim, isso, a castanha, pois quem estava habituado a um agricultor fazer um dinheiro de batatas e assim, agora das castanhas faz-se muito dinheiro. Também se gasta muito, porque a mão de obra está muito cara. Nós aqui ainda não temos isto bem adaptado para as máquinas, a mão de obra fica muito cara para se apanhar a castanha.
O cereal foi abandonado, mas esta guerra que está a acontecer agora na Ucrânia veio demonstrar que, afinal, dava jeito continuar a produzir trigo e centeio.
Sim, sim, agora esta guerra veio demonstrar isso, mas o pessoal começou a abandonar. Eu nem digo bem, nós aqui abandonou-se, plantou-se outras áreas, os castanheiros, mas há certas zonas que não se plantou nada. Estão os terrenos abandonados, não se produz cereal, mas o cereal ainda está ao preço de há 30 ou 40 anos atrás. Eu tenho comprado centeio para uns animais que tenho, era 20 cêntimos, ainda está a 20 cêntimos o quilo. Está o preço que há 30 anos atrás estava. O pessoal também, as máquinas são caras para fazer a cultivação, para cegar, para isso tudo. Os adubos também são caros e o pessoal começou a abandonar.
Sim, porque já não há ninguém a cegar a antiga, sim, com uma aceitora, não é?
Sim, sim, isso já acabou. Isso já não há ninguém há muitos anos, não é? A cegar e a fazer as cegadas, as malhadas que fazia antigamente, já acabou tudo. Também não há pessoal para isso agora. O pessoal novo, foram migrar uns paguetes para ali, há menos gente e as máquinas é que fazem tudo, não é?
O senhor é um grande produtor de castanha aqui desta zona de Cabanas, no concelho de Valpaços. Quantos castanheiros tem? Ou quantos hectares de sotos tem?
Eu tenho à volta de 80 hectares
Isso assim, em castanheiros dá quanto?
Dá 8 mil, mais ou menos, à volta de 8 mil pés de castanheiros. São por ponto, já produz uns quilos este ano.
Uns quilos, muitos.
Sim, porque os moussoutos, sim, os moussoutos também são novos. Eu daqui a mais uns anos produzirei mais. Ano passado eu produzi 122 mil, há dois anos, 122 mil quilos. Ano passado foi dos anos mais frescos que tive sempre, no ano, na última colheita, na outra, em 2020. Em 2020 tive 70 e poucos mil, este ano tive 95 mil. Quer dizer, a castanha varia, depende da...
Depende do tempo,
do
não é?
Tempo. E nós tivemos um azar aqui, choveu muito durante o verão. E então ganhando tipo de um mil, nós aqui na minha aldeia ainda pouco atingiu, agora que é a parte mais alta... E Tazem, Padrela, assim, apanhou muito. Rio Bom, Seixeira, apanhou muito, muito milho, queimou-se a folha. Estava lá o fruto, só que não cresceu. Foi tipo de um fungo, aquele tipo de um fungo queimou tudo.
Estava-me a dizer que é difícil arranjar pessoal. Como é que apanha a sua castanha? Tantos quilos, 120 mil quilos, demora ainda a apanhar, e aquilo há uma janela, digamos, para apanhar pois. A castanha, porque senão depois já não dá.
Sim, ela tem que se apanhar, e depois também temos sempre com medo ao gelo, que a gente tem que apanhar naquela trouxerça. Eu tenho trazido 24 pessoas a apanhar, todas daqui, do nosso concelho, aqui, de aldeias vizinhas. Andei 32 dias com 24 pessoas diárias, conseguias apanhar, mas os dias até foram demais, devia ser em menos tempo, mas não se consegue fazer, apanhar em menos tempo, tive que demorar mais esses dias.
E na Junta de Agricultores que o senhor dirige, quantos produtores é que tem castanha?
Tem todos. Aqui tem todos, uns mais, outros menos, mas tem todos castanha aqui.
Quantos é que são?
São 70 e poucos.
Todos de Cabanas?
Sim, todos de Cabanas. A Junta só representa a aldeia de Cabanas, a Junta de Agricultores, que foi fundada em 1985, que há uns anos fizemos um regadio e com meia manilha, como o senhor viram, com meia manilha. E agora em 2017, elas têm meio parado a junta, e em 2017 voltamos a ativar a Junta de Agricultores. Metemos um projeto, fizemos o regadio, metemos em tubo. Só que o nosso regadio são 3.650 metros. Só deu para fazer, só tivemos dia para fazer 1.200, mas fizemos na parte mais plana, onde se perde mais água, porque metro a metro leva a emenda da manilha, vai-se perdendo. Fizemos naquela parte, já pusemos tubo. E agora, para a frente, estamos à espera do futuro, que haja mais uns projetos para a gente fazer.
Mas esse regadio é para regar castanheiros ou não?
Não tem sido. Mas da maneira que isto estão a pôr os anos, como estamos no fim do inverno, já estamos na primavera, não houve chuvas, não houve nada, nós em futuro vai passar por isso. Vamos ter que carregar os tutos.
Não choveu, mas aquela meia manilha de que me fala corre como se tivesse chovido.
Corre igual. Nós nem bem com tanta água, como nós não precisamos cá tanta água, nós temos ali condições para botar, para deitar ali 25 litros por cada segundo. Em cada segundo deita 25 litros de água, por isso que chega cá muita água, se nós quisermos.
De onde é que vem essa água?
Vem de umas nascentes aqui da parte norte do concelho de Valpaços, de umas nascentes, não é só uma, são várias nascentes, é captada lá e vem ter aqui.
E é por causa dessas nascentes que a Câmara tem a intenção de construir uma barragem aqui próxima de Cabanas. É uma barragem que vai ajudar os agricultores aqui desta zona?
Sim, a barragem vai ser feita ao pé de Cabanas e Tazem, entre as duas aldeias, vai ajudar os agricultores. A barragem não tem condições para a água para ir ao solto lá, mas nós poderemos lá buscar a água à barragem, com cisternas, com outras coisas, para regar os castanheiros. É muito bom que a água fique cá. Ela, da maneira que está, vai toda embora, não é? Como há poucas águas, cada vez há menos, se ficar cá em reserva, melhor será para nós, para os agricultores do conto.
O que não falta, de facto, é água naquela zona da Padrela, 25 litros por segundo, e nem é toda aquela que é possível aproveitar. Senhor Presidente, muito rapidamente, porque estamos a acabar em 30 segundos, continuaremos na segunda hora. Vai haver, de facto, uma barragem no norte do Conselho de Valpaços?
Naturalmente que o nosso propósito é com o Conselho de Valpaços poder beneficiar, diria eu, de um aproveitamento hidroagrícola. Não podemos, pelo menos é essa a nomenclatura que nos exigem, e conforme ouvimos na peça, e certamente também é o sentimento dos valpacenses, um concelho rico no setor primário tem que, cada vez mais, ter o apoio da água, tem que ter por trás a rega. Sou pena de, naturalmente, nós esvaziarmos, diria eu, o nosso potencial. E nós hoje assistimos aquilo que assistimos no Alentejo, graças também sabemos o que é a água. Senão, naturalmente, não teria havido tanto investimento. O Conselho de Valpaços é um conselho, e pegando nas palavras sempre da sua Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, é referência em toda a região do Norte. Portanto, cuidamos bem da terra, temos um apego enorme à terra e naturalmente sabemos da importância que a terra...
Mas vamos ter barragem?
O nosso propósito é que sim, todavia foi feita uma candidatura ao IFAP, posso lhe dizer que já mereceu a aprovação por parte...
Então vai-me contar essas novidades a seguir, para já temos que fazer mesmo um intervalo. Até já.
TSM. No Algarve, 101.6. No Alentejo, 105.4. Na região do Oeste, 103.1.
Regressamos a Valpaços, à 22ª edição da Feira do Folar, com a equipa TSF, Joaquim Pedro e Eduardo Pinto. Bom dia.
Olá, bom dia novamente. Estamos no pavilhão multiusos de Valpaços, neste Terra a Terra, dedicado à Feira do Folar e também aos produtos locais e seus sabores, que está a decorrer desde ontem à tarde até amanhã. É uma feira que, passada uma hora, desde que iniciámos este programa, mudou completamente de visual. Aliás, nesta altura já há muita gente dentro deste pavilhão, muita gente já a comprar folares. E de facto, vou aqui ao encontro, agora estamos já numa fase em que andamos a pé pela feira, e vou ao encontro do Presidente do Município, que está a receber aqui cumprimentos de pessoas que naturalmente vão chegando. Senhor Presidente, há pouco, quando viu entrar toda esta gente, ficou imediatamente aqui bastante satisfeito, porque logo na abertura, neste sábado às 10 da manhã, é logo uma enchente.
Naturalmente que sim, mas não é nada que não fosse esperado. Portanto, as pessoas sentem saudade das feiras em modo presencial e, de facto, abriram-se as portas e fomos invadidos por gente que aqui se desloca em excursões, pessoas que efetivamente estão habituadas aos produtos de qualidade de Valpaços e não quiseram perder a oportunidade, naturalmente ainda aproveitando agora amanhã para poder degustar já com uma tigela de leite ou com um simples café, um bocadinho do inigualável folar de Valpaços.
E eram atraídos pelo cheiro?
Pelo cheiro, quem está aqui, conforme disse bem, é um aroma fenomenal, divinal mesmo, deste, assim, do cheiro à panificação, do folar essencialmente, e dos bons produtos, do presunto, do fumeiro, enfim, do azeite, enfim, tudo isso.
E há aqui stands, como estamos a ver este aqui da Pastelaria Montenegro, já com dezenas de pessoas à volta.
Sem dúvida.
Já não há mãos a medir.
É a grande procura neste certame ao folar. Pese embora, acabem por comprar outros produtos que aqui estão também presentes, conforme já tive a oportunidade de dizer. Mas essencialmente a azáfama agora vai ser o folar. E se tudo correr bem como nós contamos, portanto vamos chegar ao último dia, amanhã, e a partir das 15 a 6 horas, praticamente o folar esgotado.
Tem ideia de quantos folares se vendem numa feira?
É impossível, porque eu diria mais, é aquilo que os braços permitem, porque são tantas pessoas a trabalhar para servir bem quem nos procura, que efetivamente eles terminam esses 3 dias esgotados, diria mesmo, porque é vender não só aqui no local da feira, como também nas padarias, como em outros locais, portanto aqui no Conselho de Valpaços, como também tem que fazer jus às encomendas através da plataforma. Portanto,
e diz bem que não há mãos a medir, porque há até quem tire férias para ajudar os proprietários das padarias.
Isto é uma economia familiar, mas acredito que são muitos, muitos que durante a noite estão a amassar a massa, a colocar os ingredientes para depois poder naturalmente presentear todos aqueles aqui que se deslocam com esta maravilha, conforme estamos a ver, com este corredor cheio.
Muito bem, eu vou aqui ao encontro agora, vou recordar também as pessoas que temos aqui neste painel, que agora está já não está tão formatado, porque saímos da mesa e andamos a pé pela feira. Tenho também, para além do Presidente do Município de Valpaços, o Presidente da Adega Cooperativa, Pedro Vinagre, Arnaldo Mourão, que é o representante da Cooperativa dos Olivicultores, e também o presidente da Copassos, José Vieira, Copassos, que é a cooperativa agrícola que esteve na origem, que esteve associada à certificação do Fular. De facto, a certificação do Fular, é, José Vieira, é um selo que garante a quem compra que leva produto genuíno.
É um selo de garantia, portanto o consumidor tem ali uma garantia de que o produto foi concebido conforme o caderno de especificações, que todos os seus ingredientes comprem rigorosamente o que está especificado para o produto Fular, sendo que sempre se manteve aqui o modo de fabrico ancestral. Mesmo nós temos no Fular dois tipos de produtores, temos os produtores já padarias, portanto um bocadinho industrializado, e temos a produção caseira, portanto que são pequenos produtores que fazem especificamente só para a feira e para o mercado local. Portanto, mas mesmo na plataforma criada online, em 2021, tivemos presença destes pequenos produtores de fabrico caseiro na plataforma.
Quando fala em industrializada, não tem uma conotação negativa,
apenas que produzem
em grande quantidade.
Apenas produzem em grande quantidade e em unidades com uma capacidade de produção superior.
Diga-me uma coisa que agora me surgiu e que creio que tem interesse. Há tentativas de falsificação, eventualmente, do selo ou até tentar vender gato por lebre?
Eu diria mais que pela visibilidade e pelas características que o Fular de Valpaços tem, há aqui uma tentativa de aproximação, ou seja, não tanto o fabrico, porque isto também tem que se dizer, há muito bom Fular transmontano, não tendo a indicação geográfica, e há aqui a tentativa de outros secularem ao Fular de Valpaços, na tentativa de valorizar também o seu produto.
E aí é que a Copassos entra como fiscalizadora.
Portanto, sempre que nos é reportado alguma situação irregular, o que é que a Copassos tem que fazer? Tem que denunciar ou reportar às entidades competentes. Aqui nesta área é sempre a ASAI que tem essa responsabilidade e é a nossa obrigação. Sempre que nos é reportado, ou por produtores, ou por conhecimento próprio, ou por terceiros, nós temos essa obrigação de reportar o incidente às entidades competentes.
Portanto, quem compra tem que comprar o Fular de Valpaços IGP. Vamos aqui só ao encontro de uma produtora, eventualmente uma produtora que não esteja com tanta ocupação neste momento. Vamos aqui à padaria Juvenal. Posso entrar aqui dentro? Como é que se chama?
Daniela Conde.
Padaria Juvenal. Então, como é que está o negócio?
Está bom, está a correr bem, graças a Deus, está a correr bem. Depois de 2 anos parados.
Abriram agora?
Sim, ainda estamos em processo de, ainda estão a chegar os folhas quentinhas, mas sim, estamos a começar o dia.
Mas ontem a feira abriu às 4 da tarde e venderam logo muito?
Sim, foi logo assim um enchente de gente a comprar, graças a Deus, para comprar.
O que é que está a sair mais? É o folar de carne ou o bolo podre?
Nós não temos bolo podre. Nós só temos,
então,
o Fular.
Tem o quê? Os económicos?
Exatamente.
Pão.
Temos o centeio com carne, temos bolinhas de carne também baixinhas, que acabaram agora de chegar.
Ou seja, é como um Fular espalmado, mais ou menos, ou não?
É diferente. Estamos a falar de massa de mistura e o Fular leva ovos, leva azeite, é diferente. Este é pão mesmo e leva as carnes que leva o Fular.
E o negócio... Por aquilo que já aconteceu até agora, tendo em conta que ainda temos o sábado todo, que já temos aqui o pavilhão com muita gente e que depois o domingo é aquele dia por excelência também da enchente, prevê-se que seja um negócio em grande este ano?
Sim, prevê-se que sim, e tem tudo para correr bem.
Porque as pessoas estavam com saudades já, não estavam?
Eu acho que sim, acho que estávamos todas com muitas saudades também do contacto com o público, por isso tem tudo para correr bem.
Muito bem, muito obrigado e bom negócio. Vou só perguntar aqui ao Presidente do Município, Amílcar Almeida, porque este ano foi necessário subir um pouco o preço do Fular, que estava fixado até um máximo de 10 euros
Sim.
e agora vai até aos 12, não é? Mas há uma justificação para isso.
Há uma justificação, as pessoas, como sabem, todos nós sentimos nos bolsos, efetivamente, os aumentos recentes e, naturalmente, eles também tiveram que o fazer. E a margem de lucro é muito pequena. portanto, acho que é natural, as pessoas não se interrogam, nem sequer se lamentam pelo facto de pagar 12,5€ o quilo do folar. Portanto, é o preço máximo que nós limitamos e, portanto, e vê-se que as vendas correm em bom nível. Permita-me dizer já agora também, aqueles que nos ouvem lá fora, nomeadamente na região de Lisboa, querendo, portanto, comprar o folar de Valpaços, encontra-se-os, portanto, na Alameda Afonso Henrique, junto ao Almirante Reis, portanto, o folar de Valpaços a ser vendido. Portanto, encontrar-se-á nesse espaço durante todo o dia, as pessoas podem se deslocar e, naturalmente, ainda que à distância, vão poder matar saudades com o nosso rico folar de Valpaços.
O que não falta também é onde se venda o azeite rosmaninho em todo o país, não é verdade, Amilcar?
Arnaldo Mourão,
são tantos nomes que agora até me enganei, peço desculpa. O rosmaninho também está à venda em todo o país?
Sim, o do rosmaninho está à venda em todos os países, está essencialmente no mercado a retalho, está essencialmente nos mercados em que, portanto, tem sido de maior visibilidade e que temos feito, e está praticamente também não só nos mercados nacionais, mas também no mercado internacional. E, obviamente, que o que temos constatado é que o azeite rosmaninho tem fidelizado muitos clientes. As pessoas que provam o azeite rosmaninho, que vão ao mercado e que veem o azeite rosmaninho e provam, e que têm gosto pelo azeite, ficam fidelizados, ficam adeptos do rosmaninho. E quando, portanto, e já contactei com algumas pessoas com quem conheço, que quando provam outro tipo de azeite sentem uma diferença, e o nosso azeite rosmaninho tem feito a diferença por ser bom, por ser um produto de excelência e por ter aqui por trás deste azeite de grande qualidade, ter também estes fatores que condicionam. E um dos fatores também que dá aqui uma maior valorização, uma grande valorização ao nosso azeite rosmaninho, é ser um olival tradicional. As oliveiras do nosso olival, dos nossos olivais, ainda são tradicionais. Nós não temos olival intensivo, o que confere, obviamente, uma diminuição a nível de produção, não é? Por hectare, mas que confere qualidades e características únicas e autênticas aos nossos azeites.
E o vinho, Pedro Vinagre, o vinho da cooperativa de Valpaços também está em todo o país à venda?
Sim, sim, a cooperativa está colocada de norte a sul do país, faz exportação também. Nós trabalhamos essencialmente com o canal Horeca. Para quem não sabe o que isso é, o canal Horeca é os restaurantes, é os cafés, enfim, estamos muito mais ligados do que propriamente às grandes superfícies, apesar de estarmos também na distribuição moderna, pontualmente, e portanto conseguimos chegar a todo lado, de forma contínua, o ano todo, com a vasta gama de produtos que nós temos dentro da cooperativa.
E mais para o mercado nacional ou também para o mercado internacional?
Sim, também exportamos ainda, estamos com uma percentagem de exportação um bocadinho abaixo do que seria o que é normal para uma casa desta dimensão. Estamos a falar do maior produtor engarrafador de Trás-os-Montes, a região vitivinícola de Trás-os-Montes, somos o maior certificador de vinho, muito maior, portanto nós em 2019... Eu friso-me ao ano de 2019, porque de facto 20 e 21 foram anos diferentes e muito complicados para a área da restauração, portanto nós fomos afetados diretamente, mas a adega de Valpaços certifica sozinha quase tanto como todos os produtores juntos da região vitivinícola, portanto chegamos facilmente e temos capacidade para chegar a qualquer restaurante deste país.
Muito bem, o folar continua a sair aqui em grande quantidade, há aqui padarias que de facto estão a trabalhar muito bem já nesta primeira hora, mas a Feira do Folar de Valpaços não tem só folar, nem vinho, nem azeite, nem compotas e outro tipo de doçaria, tem também artesanato. O António Mesquita é natural de Vila Flor, mas está há muitos anos em Valpaços, trabalhou nos Correios, correu o país de norte a sul e agora, já aposentado, entretém-se, e digo bem, entretém-se, porque lucro, segundo diz, pouco tira na arte que já vem do avô, correeiro e albardeiro, que é fazer correias e arreios para animais que ajudam na lavoura, como burros e cavalos, ou machos e mulas, mas não só, também faz carteiras, chinelos e cintos, entre outros produtos de artesanato.
Chama a correr para fazer um cinto. Vamos pregar o cinto. Vamos pegar no martelo. E depois tem que ir à bigorna para pregar o botão. Portanto, isto está o cinto feito. Porque já estava a correia feita, não é? Entretanto, tem, como digo, tem aqui muitas miudezas em artesanato, molidas pequenas, coelheiras pequeninas, molidas dos bois pequeninas, mas também consigo fazer para uma faca de mato, para uma navalha, faço tudo isso. Todos estes artigos são cozidos à mão. Portanto, isto aqui não há máquina a fazer.
António Mesquita, António, que é currieiro e albardeiro, e que tem aqui a sua oficina no Mercado Municipal de Valpaços. E tudo aquilo que me estava agora a mostrar são quase peças de artesanato, porque são. O cinto não, o cinto é utilizável no dia-a-dia, pois, não é? O resto é artesanato.
Peças de artesanato mesmo.
E é isto que vai levar agora para a Feira do Folar?
É isso mesmo. Estas peças todas, com umas cabeçadinhas em pequenino, levo todas as peças, assim como os socos, são feitos por mim, vão para a Feira de Artesanato, da Feira do Folar.
Os socos são usados por quem quiser, não é? Mas já isto não, isto são peças para decorar uma casa, por exemplo.
Para uma casa. Também tem peças para utilizar nos animais, em ponto grande.
Por exemplo?
Tem ali uma coelheira, que é para o animal puxar a charrua ou a carroça, e também tem uma molida, que é para o animal, ou uma burra ou um burro, puxar também a carroça.
Depende. Tanto a coelheira como a molida é para pôr ao pescoço do animal.
Ao pescoço do animal, para puxar a carroça ou puxar a charrua.
E ainda se vende isso?
Vai-se vendendo, muito pouco, porque cada vez há menos animais, ainda há alguns no concelho, mas dispersos. Mas ainda há alguma coisa, tenho vendido, esta molida está ali e é para Carrazeiro de Montenegro.
A mecanização da agricultura acabou por matar o seu negócio.
Está um bocado de negócio. É pena não demonstrar que tenho os dedais para cegar. Eu tenho os dedais feitos mesmo por mim também.
Os dedais que era para
pôr nos dedos para não se cortar.
Quando cegava o cereal.
Quando cegava o cereal. Eu tenho ali, aqui numa caixa, que está tudo já.
Estas caixas têm uma marca, mas não tem nada a ver com o que está lá dentro, pois não. É uma marca de roupa.
Não tem nada.
É só para guardar.
Estava à venda que eu tinha posto.
Tem cintos, carteiras.
Carteiras em ponto grande. Cintos, os dedais também. Por exemplo, tem pulseirinhas para vender à canalha a 1 euro.
E são pulseiras?
São pulseiras para as crianças.
E elas compram, os pais compram ou não?
Penso que sim, vamos ver, por exemplo, a minha neta tem. Aqui estão os dedais.
Então isso é para quê? Isso eram os tais dedais. É protetor para os dedos.
Para todos os dedos, para poder secar.
Sim, mas hoje já quase ninguém cega cereal, não é?
Isto é mesmo, estou contra, isto é mesmo artesanato, não é?
Quem é que compra mais este tipo de peças?
Pessoas que querem mostrar, eu vendi muitos socos na feira de Carrazeiro Montenegro para levar, para mostrar aos netos como é que antigamente os avós e os pais andavam calçados. Bem a razão de vender muitos socos.
E que não tinham meia dúzia de pares de sapatilhas, não é?
Tinham, não havia sapatilhas nem sapatos.
E os que havia estavam rotos muitas vezes.
Por isso mesmo, ia continuar a ter um pouquinho de saída, essas brincadeiras, não é? Agora,
também faz ali chinelos bem quentinhos, esses são bons para o inverno.
São, sim, senhor.
Não vivo disto, pois não. Tem uma reforma, logicamente, isto complementa um pouco, sim, o rendimento.
Nem que não venda, não tem problema.
É para se entreter.
É um entretém.
Mas também se vender melhor, não é? Porque senão fica com tudo aqui na loja.
O último é agradável, não é?
E alguém quer aprender consigo a arte ou já não?
Não há ninguém. É assim, aí tudo acaba, não é?
Já não daria para viver uma arte destas?
Não daria, não dava, não.
O que é formar sobre?
E agora, encaminhamos-nos aqui para esta instalação que é da Confraria dos Vinhos Transmontanos. Telmo Moreira. É presidente, que se diz?
Não, grão-mestre da Confraria dos Vinhos Transmontanos. Grão-mestre.
Grão-mestre. E temos aqui, então, uma amostra de alguns vinhos da vossa confraria, ou dos confrades, não é, que produzem estes vinhos e que estão também aqui no vosso stand. E esta canequinha de barro preto, que é a pichorra.
A nossa pichorra, exatamente, Trás-Montes, que é feita de barro preto, que está quase em extinção, mas nós não queremos que se extingam estes artesãos e estes usos e costumes antigos, que fazem parte da nossa tradição, são ancestrais, e queremos naturalmente conservá-los, porque este barro é muito antigo. Antigamente os velhotes punham isto na lareira ali todo o dia, depois à noite aquecia, estava assim uma temperatura boa, então pinga, tintinho, ainda sabia melhor.
Isto também leva pouco, não leva?
Como?
Isto leva muito
mas
pouco.
Mas a pichorra não é deste tamanho, isto é apenas uma miniatura, não é?
Isso é quase como uma chávena de café, não leva muito
símbolo,
mais.
Isto é mais que tudo, é um símbolo, não é? E nós quisemos simbolizar e dar vida a um artesão, a um produto que é tradicional de Trás-Montes.
Quantos confrades é que esta confraria tem?
Nós já temos à volta de 250 confrades, nem todos os confrades de Trás-Montes, da nossa confraria de Trás-Montes, dos vinhos transmontanos, produzem vinhos. Alguns sim produzem, como estes que estão aqui, também são confrades, naturalmente, e temos muitos projetos na manga, começou a dizer-se, entre os quais é a construção de uma capela para nós congregarmos aqui na sede dos vinhos de Trás-Montes, as nossas entronizações, onde vamos fazer as nossas entronizações, e vamos fazer as nossas provas de vinho e todas as outras atividades que a confraria se propõe fazer em defesa de um produto que é nobre, que é o vinho de Trás-Montes, e que de resto estamos a falar de uma das mais antigas, muito provavelmente, regiões do mundo de produção de vinho, só que tem estado um bocadinho adormecida e que nós queremos que desperte e que acorde definitivamente para o futuro, que esperemos seja um futuro bom.
Mas já está a acordar, já há muitos mais vinhos transmontanos no mercado.
Temos grande quantidade já de produto hoje em Trás-Montes, temos uma CVR, como sabe, que abarca as sub-regiões de Valpaço, Chaves e Planalto Mirandês, e estamos a produzir vinhos, sobretudo de alta qualidade, porque estamos numa região que eu penso que é única para a produção de vinhos. Nós temos aqui um terroir extraordinário, temos condições meteorológicas também muito boas para a produção do vinho, temos castas muitíssimo antigas que muito provavelmente são raras e poucos produtores têm. Nós temos castas aqui, que é idêntico de outra região também deste país, resistiram à filoxera, porque são de lugares, são castas típicas de lugares arenosos, de granito, vindas do granito, e também majaráveis, portanto, que se podem cultivar, e essas castas nós queremos preservá-las, porque é esse o grande património, é essa a grande riqueza que nós temos, vitivinícola, ou neste caso vinícola, de Trás-Montes, de Portugal e provavelmente do mundo.
Obrigado, grão-mestre da Confraria dos Vinhos Transmontanos, e eu vou andando aqui para um outro sítio, muito obrigado, vou andando, porque nem só de vinhos se faz aqui esta feira do fular e dos produtos locais, há também cerveja artesanal judia. Permitam-me entrar aqui, quem é que vai falar comigo sobre, estão a empurrar-se um para o outro, quem é que fala comigo sobre cerveja?
Posso falar eu sobre cerveja, claro.
Como é que se chama?
Lindo Sampaio.
E aqui há uma cerveja, isto é o quê?
É fácil de explicar o projeto. Somos apaixonados pela castanha, e este concelho, tendo ele a maior mancha de castanheiros da variedade judia da Europa, foi muito fácil nós, de alguma maneira, querermos falar deste concelho durante o ano inteiro. Queremos, ou seja, fomos atrás da boa onda das cervejas artesanais e queremos um projeto que nos permite falar desta castanha judia e desta variedade em concreto durante o ano inteiro. Ou seja, juntamos-nos com um cervejeiro e temos o melhor de dois mundos, o melhor da cerveja artesanal e o melhor de uma matéria-prima que se chama castanha judia. dia.
Sabe a castanha, a cerveja?
Sabe muito a castanha, garantidamente, muito, muito a castanha mesmo.
É uma cerveja escura, não é? Quase preta.
Sim, é uma castanha que também, pela quantidade de matéria-prima que leva, neste caso, a variedade judia, torna-se uma castanha muito escura, uma cerveja muito escura. Mas quem prova acaba por ficar extremamente agradado com a sensação, porque é uma experiência completamente nova.
Como é que vai bem esta cerveja? Com um prato forte?
Esta cerveja acho que seria mal da minha parte que não dissesse que não ia bem com um folar de Valpaços, uma vez que hoje neste certame o folar é rei, portanto, e vai extremamente bem com o folar de Valpaços.
Como é que vai o negócio? Hoje aqui tem também coisas para comer, não é? Que é a broa de castanha judia.
Exatamente, ou seja, nós temos a noção que quando olhamos pão solto e pão castanheiro podemos ter diversos aproveitamentos, e com a castanha também temos que ter esse aproveitamento. E aqui está um exemplo que é uma broa espetacular, que tem farinha de castanha e pedaços de castanha que nós neste certame fazemos sempre porque achamos que faz todo sentido, e também tem sido um enorme sucesso.
E a feira está a correr conforme as expectativas, tendo em conta que já ontem houve enchente e hoje, à primeira hora, entrou aí muita gente logo assim que as portas abriram?
Sim, creio que sim. Creio que este certame vai ser um sucesso, como tem sido ao longo de todos os anos, e este ano, apesar destas restrições todas e dos problemas da pandemia, mas penso que sim, penso que vamos ter uma enorme afluência de gente.
Obrigado, Lino Sampaio, da cerveja judia, cerveja artesanal judia, aqui também na Feira do Folar de Valpaços. E o que há aqui também são frutos secos, como é que se chama?
Paulo.
Paulo o quê?
Paulo Alves.
Paulo, então o que é que tem aqui para mostrar e vender? Sobretudo amêndoa.
Amêndoa e nós, da nossa produção própria. Somos nós que produzimos e embalamos e pomos no mercado.
E tem aqui amêndoa, calculo, ao natural, mas também transformada.
Transformada, caramelizada.
É aquela que leva aqui açúcar para fora?
É açúcar.
E é que se vende mais?
Neste momento deve estar a vender mais, realmente.
É docinha.
É docinha, sabe bem, não é? E é que se está a vender mais.
Portanto, é produção própria.
Correto. É o nosso próprio produto, isto.
Exerce a atividade agrícola a tempo inteiro ou tem outro emprego?
Não, eu trabalho no município de Valpaços. Isto é um hobby e cada vez estamos a aumentar mais a nossa produção, e isto foi uma conversa entre mim e o meu pai para expormos o nosso produto, para termos um maior retorno também em termos de comércio, de valor, não é?
E já que têm os terrenos, cultivam.
Correto, já que têm os terrenos cultivados e pronto, e vamos vendendo o nosso produto, e sabemos que é bom, que não tem nem corantes, nem conservantes, nem nada, é o natural.
Se tivesse que viver só disto, valia a pena?
Não.
Ainda não, ou não mesmo?
Não. Quem queira viver só da própria agricultura, de maneira que está o produto, o nosso produto à venda, não compensa.
Ou então teria que ter uma escala muito grande.
Ou uma escala muito grande, correto.
Muito bem, desejo-lhe felicidades e que corra bem o negócio das amêndoas e das nozes. Eu vou aqui também à procura agora, aqui neste stand Fonte Ferrada, para perceber que tem aqui, sobretudo, mel e outros produtos. Como é que se chama?
Filipe Sousa.
É o proprietário da empresa?
Sim, proprietário da empresa.
Faz isto o tempo inteiro ou não?
Tempo parcial. Eu tenho duas explicações de matemática e depois tenho esta atividade.
Como é que se conciliam as duas coisas?
Com muito trabalho. Muito trabalho mesmo.
Sem trabalho nada feito.
Exatamente, sem trabalho não há nada feito.
Então, e o que é que tem aqui, assim, qual é, digamos, o principal produto que vende?
Eu não lhe poderia dizer qual é o principal. Eu tenho três marcas. Tenho os vinhos, que é a marca de Sousa. Lançamos agora um grande reserva 2017. Depois temos os frutos secos, o azeite e a azeitona, que é a marca Fonte Ferrada. E temos a parte do mel, que é a Pedra Alta. São três marcas diferentes.
É um mel específico, vejo que há ali duas variedades, o mais escuro e o mais clarinho.
Claro, o mais claro é o resmaninho, que é retirado aqui na Terra Intermédia, aqui em Vassal, na freguesia, ao lado de Valpaços. Depois, em junho, fazemos a transumância para a zona da montanha, Carrasão de Montenegro, e tiramos o mel de castanheiro, que foi premiado ano passado com medalha de bronze a nível nacional.
E o que é que tem de especial?
O sabor, a intensidade, mais denso.
Para quem não saiba assim muito bem que tipo de mel escolher, qual é, digamos, o principal uso para o mais escuro e o mais claro? São ambos para comer, logicamente, mas há algum uso específico?
Não, não, o uso é exatamente o mesmo, tem a ver com o gosto.
É uma questão de gosto.
É uma questão de gosto. O castanheiro é mais intenso, nem toda a gente gosta do castanheiro. Como pode ver, a cor é escura mesmo.
E é mais espesso também.
Muito mais espesso, sim. Sim, muito mais espesso.
E depois tem aqui uns licorzinhos também, que faz individualmente a sua empresa.
Claro, sim, temos licores, são de várias variedades. Temos de figo, de noz, temos de rosa, espesso, uma variedade bastante grande.
Do que não falta aqui é a escolha.
Não falta aqui é a escolha, claro.
Obrigado, felicidades também para o negócio e para a sua empresa. O que não falta aqui nesta Feira do Folar de Valpaços é, de facto, o que escolher, porque há de tudo, azeite, folar e, Sr. Presidente...
Temos que voltar ao...
Sim, sim, vamos, eu não me esqueci da barragem, mas precisamente eu corria aqui alguns stands e o que é que não se dá aqui, Sr. Presidente, neste concelho? Ainda não há aqui bananas nem
naturalmente que não.
Ananases, não é? Ainda não há isso.
É impossível, mas dá-se tudo. Olha, eu podia lhe dizer, já falei no vinho, no azeite, na castanha, na avelã, no figo, na cereja, no goji, no mirtilo, portanto, tudo. O nosso concelho, eu volto a dizer, o nosso concelho é de facto um concelho talhado para o sucesso. E unicamente falta, se nós não nos precavermos, podemos pôr em perigo a sustentabilidade do território. E
falta a barragem. Já,
que é a água. A água é fundamental. Deixe-me dizer o seguinte, uma das culturas mais importantes do nosso concelho é de facto a castanha. A castanha representa cerca de 50 milhões de euros para o nosso concelho. Somos os maiores produtores de castanha judia e, portanto, temos a maior mancha de castanha judia da Península Ibérica. Deixe-me dizer o seguinte, cada castanheiro, segundo os entendidos, nomeadamente citando o professor Laranjo, dá conta que para um castanheiro produzir em quantidade e em qualidade necessita de 900 litros de água. Nós, esse aproveitamento hidroagrícola que estamos, que já foi candidatado e que apresentamos a candidatura e que já mereceu parecer favorável do IFAP e que agora estamos a responder às exigências do Banco Europeu de Investimento, é crucial para a sustentabilidade deste território e para continuar a fixar gente neste concelho. São muitos jovens que efetivamente vieram do litoral, jovens licenciados, mas que encontram na agricultura forma de sobrevivência e que de facto precisam de água. E esse aproveitamento permite a rega a cerca de 1.500 hectares, o que é, assim, é muitíssimo bom. Eu dei o exemplo na primeira parte, o que é que era o Alqueva sem efetivamente a parte do regadio, que era o Alentejo, permito, sem o Alqueva. E hoje, de facto, nós vimos aquela área transformada completamente numa área de cultivo e que fixou gente. Este território, posso dizer que o território do Concelho de Valpaços, somos o concelho da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, que mais produz no setor primário. Nós exportamos 18 vezes mais do que importamos. A nível da região de Trás-os-Montes, unicamente somos ultrapassados por Bragança, mas não propriamente pelo setor primário, que tem outras atividades direcionadas. E o concelho de Valpaços continua a ver aumentar, portanto, não só em termos produtivos, como também trazer gente para o concelho para a aposta, portanto, no setor agrícola, retirando o que de melhor tem o potencial deste território. E se de facto nós não tivermos água, muito brevemente, e não só porque nós estamos a pensar para efeitos de uso múltiplo, não só para o setor agrícola, mas também para as atividades lúdicas, também para os fogos florestais, porque repare, no período dos fogos florestais, portanto, muitas das vezes tem que ir buscar água à barragem dos Pisões ou ao Azibo, ou seja, demoram cerca de 30 minutos.
Pisões em Monte Alegre e Azibo em Macedo de Cavaleiros.
Repara o seguinte, quando nós temos tanta água no concelho de Valpaços e que no local que está situado esse aproveitamento hidroagrícola, convina com o concelho de Vila Pouca de Aguiar, que por sua vez tem uma grande mancha florestal. Portanto, ou seja, nós podemos efetivamente beneficiar imenso com a localização nesse espaço ou nesse sítio e, portanto, e beneficiando essencialmente também para o reservatório para consumo, água, não faz sentido nós, neste momento, estarmos a levar a água do ponto mais baixo do país, do Rabaçal, para o ponto mais alto, estamos a falar em 900 metros de altitude. Cota de 900 metros, o que quer dizer...
Todos os custos associados.
Custos associados, bombagens, o que quer que seja, e que não é uma água de fonte, não é uma água... Portanto, tem outros custos para tratar a água, quando de facto, por gravidade, onde nós prevemos e acreditamos, efetivamente, porque o nosso projeto já mereceu esse parecer favorável, que possamos ter água em todo o concelho por gravidade, para além, naturalmente, do setor agrícola, que é importante.
E o que este falta? Concelho... É a vontade política para que avance?
Também. Deixe-me dizer o seguinte, este concelho, se efetivamente não vier a ter esse aproveitamento hidroagrícola, está a pôr em causa a sustentabilidade desse território. Eu digo isso aos nossos políticos, que efetivamente é fundamental para não só... as pessoas continuarem a investir no setor primário para poderem apresentar ao país e ao mundo as maravilhas que apresentam e terminando perante aquilo que começou a sua questão, que efetivamente aqui dá-se tudo. Portanto, é um concelho que portanto, temos tudo em quantidade e em qualidade. E quero acreditar, e do estudo que foi apresentado, nós temos amostras que efetivamente com água vamos ter uma produção 5 vezes superior. Portanto, e podendo chegar a freguesias tão importantes que nós temos definidos. Portanto, chegamos numa primeira fase a 3 freguesias, com aproveitamento nessas culturas que eu acabei de referir, mesmo da própria maçã, da vinha que tem que ser regada, o souto, o olival, o amendoal, tanta coisa que efetivamente beneficia da água. Nós temos cada vez, o verão é mais seco, o inverno cada vez chove menos e, portanto, nós estamos a ficar já no limite dos limites. Portanto, será uma dádiva de Deus que os nossos políticos entendam que este aproveitamento hidroagrícola é de todo essencial no Concelho de Valpaços.
Obrigado, Sr. Presidente. Os jovens que permanecem no Concelho mantêm-se envolvidos em algumas atividades, nomeadamente desportivas, como é o caso da Tatiana, do irmão José e do amigo Rodrigo. São 3 praticantes de tiro ao prato, já conseguiram as licenças necessárias para poderem competir. Fomos vê-los treinar no campo de tiro do Clube de Caça e Pesca de Valpaços. Estes são os tiros da Tatiana e do José, que estavam aqui a praticar no campo de tiro de Valpaços. A Tatiana, que tem 17 anos, uma menina a dar tiros com uma espingarda de caça, porquê?
Por causa do meu pai. Desde pequeno o vejo atirar, então deu-me a vontade de atirar.
E então, como é que foi a primeira vez?
A primeira vez custou um bocadinho, porque o tiro foi forte, mas depois já habituou-se, já, agora já não dói.
Não caíste?
Não.
Mas o coice foi potente.
Só o ombro veio para trás.
Uhum. E o segundo já estavas mais firme?
Sim, pois o segundo já sabia o que é que estava à espera.
Uhum. E tu, José, tens 16 anos, mais novo que a tua irmã. Como é que foi esta experiência, a primeira vez?
Foi complicado, doeu, mas habitua-se a isso.
Uhum. E hoje, estás com uma arma a atirar a pratos, como é que é?
É um hobby como outro, habitua-se. Gosto de fazer isso.
Uhum. Acertas muitas vezes ou falhas mais vezes do que acertas?
Vamos treinando. Falho muitas vezes, mas tentamos fazer.
Olha, eu vi que tu, quando estavas pronto para atirar, fazias A. Porquê?
É para o prato, para o microfone ouvir a minha voz, para o prato ir... Para o prato e para os ares.
Isto é automático, ou seja, tu fazes A, ou E, ou I, e o microfone detecta a tua voz e o prato é lançado.
Sim.
Qual é a técnica para acertar à primeira? Ou não há?
Não há técnica, tem de se treinar.
Que tipo de treino?
Bah, atirar todos os dias, vir todos os sábados, tentar atirar até acertar.
Quantas vezes acertas em 10 pratos, por exemplo?
Uns 4.
Isso é bom.
É, para o princípio é.
Acertar em 10 seria assim uma coisa espetacular.
Era o máximo, era incrível.
O Rodrigo tem 21 anos, já andas nisto há mais tempo ou não?
Não, comecei agora ao mesmo tempo que eles.
Isto há quanto tempo?
há mais ou menos há 10 meses que conseguimos tirar a
licença,
arma, é? Sim, uso e porta arma de tiro desportivo e a licença de tiro. É uma coisa que não dá para explicar, só mesmo quem faz isto e quem vê é que apanha gosto. Eu apanhei gosto por parte do meu avô, não é?
Vias o teu avô caçar, se calhar, não?
Não, o meu avô atirava mesmo.
Aos pratos?
Sim, uhum. Atirava aos pratos.
E tu vinhas com ele?
Sim, desde pequeno assistia das bancadas, é uma emoção muito forte, sempre tive aquela vontade de caçar e mesmo assim atirar aos pratos. É um gosto que se apanha, não é? Como outro qualquer.
É um vício?
Sim, um vício mesmo.
Tatiana, o que é que as tuas amigas te dizem quando tu lhes contas que vens para aqui atirar com uma caçadeira a pratos?
Elas acham engraçado, mas como é que é atrás dos montes? Falamos muito disto, por isso não é muito chocante, mas, por exemplo, quando falo com pessoas mais de fora, elas acham engraçado com uma rapariga a atirar, porque não há muitas raparigas a atirar e acham engraçado.
Embora haja algumas caçadoras.
Sim, ainda há. Por exemplo, aqui somos para aí 4 ou 5.
E o José Machado, que é o pai da Tatiana e do José, no fundo, acabou por lhes incutir este vício.
Sim, já vem dos anos passados, não é? Do meu avô também, que dava tiros, e o meu pai também, não é? E assim, falei com eles e pus, pronto, se eventualmente eles gostassem, quisessem, pronto, dar uns tiros e seguirem. E, pronto, e neste momento é aquilo que está acontecendo, não é? Se eles quiserem, o pai está aqui para os apoiar naquilo que puder, não é? Eles é que decidem, não é? Em relação a isso, não é?
E aqui o objetivo deles terem agora a licença, sim. É assim que se chama? A licença?
Sim, a licença de tiro desportivo, que tem o Rodrigo, o José e a Tatiana, não é? Que é a licença.
E isto é para competirem?
Sim, para competirem. Aliás, porque nós temos, pronto, um circuito interclubes, que são vários, pronto, há várias provas, não é? Desde Chaves, Bragança, Macedo, Mugadouro, Régua, não é? E pronto, Vieira do Minho, Poba, fazemos esse circuito interclubes, que pronto, há os atiradores, que há as senhoras, não é? Que também há senhoras a atirar, há os menores, que de menores de 25 anos, não é? Que também atiram, e fazemos esse circuito. E para eles entrarem nesse circuito, terão que ter essa tal licença, que depois irão tirar também o desporto de arma para poderem praticar em termos legais, não é? Que é aquilo que a lei exige, não é? Nesse sentido.
E este é um objetivo para manter também este clube ativo.
Certo, que além do tiro, também temos a pesca, não é? Que é mesmo assim, também há pescadores, também acho que há pescadores jovens também, há pescadores jovens que também praticam a pesca, pá, e tentarmos, que é para que isto não morra, não é? Pronto, haver uma coletividade e dar continuidade a isso nesse sentido, não é? Que é aquilo que nós pretendemos, e tentar agregar mais jovens, não é? Que é aquilo que também é um objetivo deles que terão de fazer, não é? Tentar também falar com os colegas e tentar ver se eventualmente queiram também praticar o tiro desportivo que nós cá estamos para isso, pois apoiar naquilo que é possível o Clube Tiro Caça e Pesca de Valpaços.
E assim, vontade muito forte do Rodrigo, do José e da Tatiana, jovens que estão a entrar nesta modalidade do tiro aos pratos. Terminamos este Terra a Terra desde Valpaços, a Feira do Folar dos Produtos Locais e Seus Sabores, que decorre ainda até amanhã aqui no Pavilhão Multiusos. Agradeço aos convidados que aqui estiveram e também ao Joaquim Pedro, que esteve nos comandos técnicos desta emissão, bem como com o valioso apoio do Vítor Loureiro, que ajudou a trazer tanta e tão boa gente a este Terra a Terra. Bom dia e bom fim de semana.
Terra a Terra em Valpaços com a equipa TSF Joaquim Pedro e Eduardo Pinto.